Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
Ao todo no Brasil hoje, existem mais de 7 mil vias de comercialização de insumos agrícolas e veterinários, sendo 1.500 cooperativas e um pouco mais de 5.500 distribuidores, todos legalmente aptos e espalhados nas diferentes regiões do território nacional. Esse sistema representa os canais de distribuição e é a maior via de escoamento de insumos agrícolas do país. Para falar sobre isto e outros assuntos, conversaremos com Paulo Hara, sócio-gerente da Hara Agrocomercial com sede em Londrina, no Paraná. A Agro Hara, como é mais conhecida, é uma empresa familiar fundada por quatro irmãos em 1988. Ao longo de mais de 30 anos de história, o seu propósito sempre foi e continuará sendo promover soluções rurais para o campo e aos seus parceiros comerciais, através de assistência técnica qualificada e produtos diferenciados.
Podcast Academia do Agro.
Paulo, bom dia.
Bom dia, Walder. Tudo bem?
Tudo em paz. Obrigado pela sua presença aí. Antes de mais nada, quero comemorar contigo os 112 anos aí da imigração japonesa. Como você bem lembrou durante essa semana aí, dia 18 de junho, né, se comemora essa data tão importante aí para o resgate da nossa história. Você, a sua família veio, seus parentes, seus descendentes vieram lá do Kasatomaru em 1908, né, com 165 famílias japonesas chegando a esse maravilhoso Brasil. Paralelo a você, eu também tenho a minha história de imigração, né? A minha família é italiana e eles vieram para cá, o meu bisavô Pietro Frandini e Maria Savatti, chegaram no navio chamado Cheribon, em 1888. Então, no dia 4 de janeiro, que eles aportaram em Santos, da mesma forma como os seus descendentes, né? E de lá foram para Tietê, em São Paulo. Foi dali que começou toda a história Franzini.
Na verdade, os meus descendentes vieram em 1928, né? Quase 20 anos após a primeira migração, certo, Claudio? Então, a gente fica satisfeito, assim, na verdade, agradecido, né, Valdir? Pela recepção que os brasileiros deram aos nossos avós. No meu caso, foram meus avós que vieram, né? E, então, imagine ele, naquela época, japonês, chegando num país totalmente estranho, não sabendo nenhuma língua, a língua totalmente diferente, comida diferente, né? Então, foram um grande desbravador e a recepção do próprio brasileiro. A gente tem muito agradecido nessa parte, né? Então, nós, como imigrantes aqui, descendentes do imigrante japonês, eu fico muito agradecido, né, nesse sentido, sabe? E nós mantemos a nossa tradição, tá, Valdir? Eu acho que isso aqui é importante, a gente tá conversando aqui agora, a gente olhar o passado, né? A nossa raiz, né? O que passar e vangloriar com isso aí.
É verdade, é verdade. Paulo, vamos começar o nosso papo aqui para o nosso podcast Academia do Agro. E eu gostaria que você começasse lá do começo. Como é que era Paulo Hara lá pequenininho? Quem te influenciou mais? Foi o pai? Foi sua mãe? Foi um pouco de cada? Conta a sua história.
Valdir, na verdade, eu já sou a segunda geração aqui no Brasil. Meus pais já são brasileiros. A gente sempre conviveu em família, né? A influência maior, assim, na verdade, hoje, eu sou com meus irmãos, nós somos quatro irmãos. São quatro homens, não tem nenhuma mulher na nossa família. A maior influência, assim, que eu vejo forte, assim, foram dos dois, na verdade, tanto do pai como da mãe. Do meu pai, para a alegria dele, né? Apesar dele ser japonês, o pessoal fala que o japonês era muito tímido, meu pai era muito comerciante, ele era muito falador, muito alegre, fazia muita amizade. Eu acredito que ele deu um pouquinho disso aí, né? Porque eu sou um cara, eu sinto um cara bastante feliz, porque eu acredito que sou uma pessoa bastante abençoada, né? Então, sempre estou alegre, dificilmente eu fico triste ou fico bravo. Muita gente fala isso, né? Eu nunca vi você triste, pra quê, né? Eu sinto abençoado por isso. E os nossos quatro irmãos, nós somos bastante unidos, né? Nós somos a nossa empresa tudo junto, todo trabalhando junto, um preocupa com o filho dos outros, do outro, né? E essa foi uma parte da minha mãe, né? Essa foi a minha mãe que ela sempre preservou essa união dos filhos, né? Como ela também passou por isso na fase dela, quando era jovem, né? E ela sempre viu os irmãos, a necessidade dos irmãos, irmãs estarem juntos para poder vencer a vida. Então são dois ensinamentos que a gente fala que aprendeu com os pais mesmo. Então foi dois importantes, tanto minha mãe como meu pai, na influência da que eu sou hoje.
Paulo, e me conta um pouco da sua trajetória até você atingir a sua posição atual hoje na vida profissional.
Bem, eu comecei aqui novo para trabalhar, tá, Franzino? Comecei com 14 anos, já comecei a trabalhar numa empresa do grupo Vezoso, que é do grupo Hotel Bourbon, mas só que eu trabalhei na comercial construtora dele, que tinha uma construtora e lojas, né? Comecei ali com 14 anos. Depois eu fui ajudar o meu pai, né? Meu pai tinha um bar, já fui até botequeiro, Claudia. Eu com meus 16 anos até meus 18 anos, fiquei 3 anos ajudando meu pai. E você fala assim, puxa vida, trabalhar em bar, né? Mas é um bar que meu pai tinha na frente de um atacadista. E por isso eu acho que também me ajudou bastante, né? Apesar de você falar bar, toda pessoa diferente aparecendo. Eu acho que isso foi um grande ensinamento, porque eu conheci bastante gente, todo tipo de gente, né, diferente, e a gente acaba se captando isso aí, como vê a pessoa, você já começa a descobrir quem é, que forma que essa pessoa é. Então, eu, quando era jovem, fui aprendendo isso com eles, né? E até interessante, Valdir, que ali tinha na frente ali tinha essa atacadista lá, que era de alimentos. Então eu conheci, tinha bons vendedores, né? Lá entrava vendedores, entrava entregadores, pessoal interno. Então eu via por que era um bom vendedor, ele era tinha sucesso naquela pessoa que tinha fazer sucesso, né? Um bom vendedor. Eu vi que ele tratava todos os colegas de trabalho, ele tratava muito bem, desde aquele pessoal do escritório, até o entregador, até o pessoal que fazia serviço de armazém, ele tratava assim, um carinho todo especial, né? Então ele fazia equipe, né? Então por isso que eu acho que ele saía bem. Então isso foi chamando a minha atenção, muitas desde aquela época eu via como é o comportamento dessa pessoa. E assim fui assimilando, né? Então, até falando assim, tem boteco que você aprende bastante coisa, né? Depois, com 18 anos, aí é que eu entrei no agro. Eu fui trabalhar numa empresa, por influência de amigos, convidou para trabalhar na firma chamada Agroí, naquela época, onde o Itar era sócio, né? Você lembra dele, do Itar, né? Então, Itar, o Ramada e o Getúlio. O Getúlio era um amigo que foi nosso aí, que ele trabalhava na empresa junto com o meu irmão. Ele montou essa empresa e me convidou para trabalhar nessa empresa. Chegando lá, eu com 18 anos fui trabalhar no escritório. Era auxiliando no escritório, não era venda nenhuma. E foi onde eu tive a grande satisfação, Valdir, que essa Agroí, na época, ele já vendia Pioneira, era a primeira revenda trabalhando Pioneira aqui no norte do Paraná, em Londrina principalmente. Isso foi em 76, e lá eu acabei conhecendo também o primeiro presidente do Brasil, que é o Mr. Heller. Conheci o Mr. Logan, vice-presidente, Carlos Mariano. E eu também conheci depois o fundador aqui da Proagro Pioneira, que trouxe a Pioneira para o Brasil, o Jaime Marques, né? Então essa foi uma grande satisfação. Isso em 1976. Eu tinha 18 anos, trabalhando em escritório, e não fiquei contente com isso, Valdir. E eu queria ir para a venda, né? Eu não estava satisfeito ali, até eu pedi para um dos sócios lá da firma, que eu falei, eu já estou um ano aqui, já em 77, um ano no escritório, e eu gostaria ir para o mercado. E quem me incentivou muito isso aí foi ter um agrônomo que era da ICI na época, né, da Imperial. O Romeu até depois ficou professor aqui da UEL, aqui em Londrina. E perguntei para ele, falei assim: Romeu, você é agrônomo? Eu tenho um sonho de ser agrônomo, mas eu não tenho condições de estudar porque meu pai, ele teve um problema financeiro e eu não tenho condições de estudar o tempo integral que é agronomia. Eu tô vendo que você fez agrônomo e é um vendedor, você tá aí trabalhando no mercado de vendedor, né? Você vai no campo, fala, não, e Paulo, eu não faço campo, eu só faço venda, a gente visita, revenda, tal, isso aqui. Eu falei, eu vejo também que vendedor de campo atualmente não tem nenhum agrônomo no campo. Ele falou, pois é, Paulo, você não precisa vender, você precisa entender. O Brasil não precisa de profissionais liberais, porque precisa de técnico. Com prática, tá? Esse que o Brasil precisa no momento. Ele falou, estuda, pega um soleto, estuda alguma coisa aí e vai para cima. Eu falei, então beleza. E foi onde que eu fui falar com os sócios que eu queria ir pro campo. E ele falou, tá, beleza, então vai, você vai pro campo. E eu fui mesmo. Isso já em 78, né, já com 20 anos, já comecei em 1978 vendendo, trabalhando no campo. E eu tive uma recepção muito boa, Valdir, naquela época lá. Eu começando como venda, eu já equiparei já os melhores vendedores da empresa lá, tá? Posteriormente, aconteceu uma coisa desagradável entre a sociedade e essa empresa. Eles foram desmanchar a sociedade, destruir a sociedade. E um desses sócios chegou para mim e falou assim, Paulo, você está sabendo que nós vamos terminar a empresa. Estamos encerrando a atividade da empresa. E o pessoal da, na época, a cooperativa Cotia, né? Você lembra dela? Ele falou que uma pessoa, ele tinha muito interesse numa pessoa que é você. Ele estava querendo aproveitar você lá, que você trabalhasse com ele, né? Você toparia? Eu falei, amada, eu estou desempregado. Eu aceito conversar assim, ó. Pra mim, eu até fico satisfeito lá de alguém me querer já me aproveitar, né? Aí o Itar veio falar comigo. Posteriormente a isso, veio o Itar falar comigo. Falei, Itar, ô Paulo, você sabe que nós estamos encerrando a atividade da empresa e vamos acabar com a empresa e eu gostaria de contar com você. Falei, como assim? Eu estou montando uma nova empresa. Inclusive, eu já tenho as empresas, né? Uma é a Pioneer, a gente vai trabalhar com a Pioneer, que está vindo a Stauffer também, e eu tenho a Takenaka Adubos Ouro Verde. Eu vou trabalhar com essa representação, principalmente, a princípio, e gostaria de estar dividindo com você. Vou te dar uma. Nós vamos fazer uma parceria não, uma sociedade. Você vai ter 25% e eu vou ter os 75% restante, com porém que você está iniciando, você é solteiro e tal, eu lembro mais ou menos, eu não lembro em qual é o tipo de moeda, Valdir. Perguntava tanto, né? Era cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, acho que nem cruzado tinha.
É verdade.
Mas ele falou assim, Paulo, como eu casei recente aqui, eu vou tirar, tipo, assim, 8 mil. Por exemplo, 8 mil reais, né? E você vai tirar 4 mil reais. Não, não é reais, é outra moeda. Falei, se eu comecei solteiro, né? Ah, eu pensei bem, falei, puxa vida, eu como vendedor, eu me tirava os 8, 10 ali. Eu falei, mas tô ganhando uma empresa, você é sócio de uma empresa. Né? Eu com 20 anos, né? Então, eu acho que, eu falei, o meu é desafio. Eu topei. Eu acho aí que começou a minha vida mudar bastante em termos de a gente caminhar para ser empreendedor do momento. Eu com 20 anos, né, Valdir? Então foi para mim, foi um pulo fantástico. E assim, nós fomos. Eu e Tarpo partimos aí para a luta. Naquela época, fazer vender Pioneer não era fácil. Tinha duas empresas líderes de mercado de semente, que o produtor não pedia semente mesmo, pedia pela marca e a peneira tal. Mais nada, não falava híbrido, não falava nada. Só falava, eu quero AgroSeries, peneira 24, 22, Cargill 22, 24. E assim que era aqui na situação. Como é que eu venderia a Pioneer aqui com o preço do dobro? O dobro do preço, desconhecido. Então foi uma batalha muito grande, Valdir. Nós chegamos a mostrar o que era uma nova marca chegando com um novo conceito e ensinar esse pessoal a plantar milho. Essa é a grande vantagem da Pioneer. Essa me deu um grande ensinamento, que chegar e mudar totalmente o conceito de cultura, ou que é o tratamento que eles faziam, certo? E foi nessa oportunidade, nesse momento, né? Por isso que eu falo, eu sempre estou na hora certa, no momento certo. Quando eu comecei, conheci uma pessoa fantástica, onde que a minha faculdade, que eu não consegui fazer, eu fiz com uma pessoa trabalhando com ela, o Dr. Suga. Tá, então, o Dr. Suga, ele me ajudou bastante, mas trabalhei bastante, Valdir. Ele pedia, falou assim, Paulo, vamos, eu tenho fazer um experimento em fazenda, vamos amanhã cedo? Vamos, falou, vamos, doutor, não tem problema. Só que ele não sabia se era sábado, domingo, feriado, e era assim que nós trabalhávamos. Então foi a minha faculdade, foi o doutor Suga, essa foi o meu grande aprendizado aí com ele, tá? Fora o pessoal da empresa, a gente aprendeu aí com todos os colegas aí, foi uma grande ajuda, você sabe como é que era a vida da Pioneer. Era uma grande família, né? Todo mundo se ajudava, ninguém tinha inveja de ninguém, a gente só pensava o que fazer bem para os outros. Bom, aí, Valdir, depois com tudo isso, já, tivemos grande crescimento com a Pioneer, aí nós fomos para... Posso perder aqui agora.
Sem problema, fica tranquilo.
Eu vou tentar lembrar dessa coisa, é difícil, né, Valdir?
Não, mas, cara, é assim mesmo. E você sabe que esse momento que nós estamos conversando é uma forma de resgate de coisas que estão meio lá no porão, sabe? Lá no sótão. E que a gente vai conversando e aí vai lembrando. E aí a gente vai buscando um pouco mais de detalhe, né? E esse é que é o grande barato de se fazer uma entrevista, um bate-papo. É um resgate das nossas experiências. Isso é normal, é tranquilo.
Vamos lá. E com isso da Pioneer, eu sempre tenho comentado aqui na região que a Pioneer, ela, fora de me ensinar bastante coisa, eu aprendi muito com ela, conviver com ela, entender, ter uma visão, né, do negócio, exatamente, que aprendi muito com ela, é aquela história. Você tem que ter bons produtos, tratar bem teus colegas, tratar bem teus colaboradores, bem fornecedor, teus clientes. Isso até hoje coloco dentro da empresa, né? A gente tem uma consideração muito forte com os nossos colaboradores, principalmente os antigos colaboradores nossos, desde o início que vieram. A gente tem uma grande satisfação que até os filhos deles estão trabalhando com nós hoje também. Então isso me ajudou pela mensagem que a Pioneer me deixou, né? Tratar bem, ter bons produtos e prestar bons serviços. Você lembra do Long Look, né?
Lógico.
Tá, isso gente, eu tô levando comigo até hoje. Esse é o Long Look, fica comigo dentro da própria empresa aqui. Bem, voltando de novo lá na vida da Pioneer, eu tive uma grande satisfação por toda essa luta que eu fiz aí com a Pioneer. Eu tive, vamos dizer assim, uma satisfação muito forte em termos de reconhecimento, uma alegria muito forte de reconhecimento dos clientes, né? E chegava eu fora da Pioneer, hoje fora da Pioneer, eu recebo até elogios por isso, né? Ela me deu fruto fora eu não estando mais dentro dela, tá? É reconhecimento de clientes. Eu via clientes antigos aí como o grupo Rorita, o Ricardo Rorita, chegar a ligar lá da Bahia e perguntar alguma coisa sobre milho para mim, dar uma, pedir alguma dica, etc e tal, né? Então isso aí é um trabalho que você fez lá atrás. E ele também, numa visita com o seu Carlos Mariano, no domingo, né? Que a Pioneiro não tinha sábado, não tinha domingo. E o seu Carlos Mariano trouxe um... Era um indiano, esqueci até o nome dele. Ele era... Era responsável...
Hans Bardua. Era Hans Bardua. O Hans.
Eu acho que era isso aí. Que ele era responsável pelo Hemisfério Sul, não é isso?
Isso. Hans Bardua era o nome
dele. É verdade. E o Mariano tinha marcado lá uma visita numa área que ele estava olhando e queria ver como é que estava a Pioneira aqui no nosso estado, aqui no norte do Paraná. Eu falei, tem uma área lá que eu fiz recentemente um dia de campo, faz 2, 3 dias. Tá pronto lá, já tá tudo emplacado, certinho, e vamos visitar. Aí eu liguei pro Ricardo, o Rorita ainda, o Ricardo morava aqui no Paraná ainda, só o irmão dele que tava aí na Bahia, né? Eu liguei pro Ricardo e falei, Ricardo, a diretoria da Paine está vindo fazer uma visita aqui na tua fazenda, e eu queria pedir a permissão que você me autorizasse a visitar a tua fazenda. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, pode ficar à vontade. Só que é do domingo. Falou, você não sei a hora que eles chegam, não sei a hora que nós vamos ver, então se você puder estar lá, eu agradeço, mas se não tiver, não, fica tranquilo. Falou, não, tá bom, Paulo, é que eu vou ter que levar meu pai nos parentes aqui na cidade vizinha, eu acho que eu não vou poder ir. Falei, tá ótimo, fica tranquilo, fica à vontade. Aí nós chegamos no sábado em Maringá, e pousamos em Maringá, e de manhãzinha saímos, fomos para Floresta, que era a cidade dele, a fazenda dele era em Floresta, e a cidade que ele morava também. Aí foi direto pro campo. Você acredita, Valdir, que o Ricardo, o pai do Ricardo, fez a questão de esperar nós, que eu gostaria de visitar, aguardar essa visita. E ficou lá visitando, chegaram lá no campo, e olharam o campo, né? Nós chegamos, olhamos o campo, e o Mariano falando assim pro esse Hans, né?
Isso.
Assim, oh, Hans, aqui, ó, aqui está um trabalho de um grande profissional da Paine. Bem placado, alinhado, uma lavoura digno de se apresentar para o produtor. Isso aqui é o nível Paine, né? Representante Paine no Brasil. Poxa, aí fiquei todo contente. Aí daqui a pouco chegou a Rorita. Ele, os pais, a mãe, a família dele, tudo com a esposa. Chega lá, tal, cumprimenta todo mundo, tal. E aí o Mariano falou, e daí, Rorita, tudo bem? Tá, gostou do plano? Falando assim, ó, eu plantei esse milho aqui, eu tô plantando esse milho aqui porque teve um japonês aí que veio falar que ia colher 300 sacos por aquele, eu duvidei dele. Falou, duvidei dele que 300 sacos de milho, naquela época era difícil mesmo, né?
Uhum.
Ele falou, eu duvidei. Olha, tem que tirar chapéu pro japonês. Falei, desse jeito.
Que beleza, né, cara?
Beleza. Então é isso aí, essas coisas que vai enobrecendo, né, Valdir? Então...
Sem dúvida. Ô, Paulo, hoje vocês estão com a Agro Rara já com 30 anos de estrada? Já 20 anos 30. De estrada? 30 anos, né?
31 para 32 anos.
30 anos de estrada. Eu queria explorar um pouco essa sua experiência como distribuição e revenda, né, de insumos agrícolas, e te perguntar o seguinte. Tem algumas coisas aqui, ainda no agronegócio, que são obstáculos, são desafios. Por exemplo, alguns pontos que atrasam o crescimento da produção brasileira. Infraestrutura e logística, legislação tributária complexa, recursos financeiros nem sempre adequados, inadequados, né? Muitas questões internas, tipo gestão empresarial, mão de obra. Me fala uma coisa, a distribuição sofre perante essas ameaças também?
Poder.
Quais seriam os grandes gargalos hoje para a distribuição?
Eu vejo o seguinte, eu quero falar em duas etapas. Eu queria separar a parte de distribuição. Uma coisa de falar de distribuição para o Cerrado, que você fala em grandes módulos, e aqui para mais para o Sul, que são os pequenos módulos, certo? Então,
perfeito.
Eu como distribuidor, nós pensamos em duas situações aqui para a nossa região. Lá no passado, no final do milênio, no começo desse milênio, Nós revendedores ou distribuidores de defensiva agrícola, nós éramos só defensiva agrícola. Nós não mexíamos com, nós não originava grão, certo? Essa era a fase. Quem fazia grão era as próprias três que compravam. No caso, naquela época, era a Nutrição Cleito, que hoje é a Dreyfus, se não me engano, a Cargill comprava, né? E depois começou as cooperativas comprarem grão e também fazer venda de defensivos agrícolas, distribuição de defensivos agrícolas. E nós, eu e meus irmãos, nós especializamos em defensivos agrícolas. Nós não fomos para a ordenação de grão. Então, eu estou separando duas coisas aqui, tá, Waldir? Tá?
Perfeito.
Tá bem claro, né?
Tá bem claro.
Não sei se estou conseguindo explicar aí para você.
Não, tá. Claro. Bem tranquilo.
Então, no final do milênio passado e início desse aqui, houve um incentivo dos fornecedores, dos fabricantes defensivos, coloca silos, começa a receber grão. Você recebe conta, que é o nosso maior problema, era inadimplência na época. Financiamento, nós tínhamos problema de financiamento, que você sabe que as cooperativas aqui, ela tem um financiamento, o crédito rural ia somente para ela, as empresas defensivas não têm isso aí, as revendas. Então esse é o maior gargalo nosso na época, que era juro, que o juro era barato, então nós tínhamos uma grande concorrência com a própria cooperativa. E o que nós fizemos? Fizemos uma análise sobre a originação de grão, ela começava a quebrar toda a nossa missão, a nossa visão que nós tínhamos. O que era? Primeiro ponto, que nós tínhamos que aquele respeito, dar maior rentabilidade para o produtor, né, dar a melhor solução, tá? Então ele se acabava com, se eu pisasse com originação de grão. Como que eu vou fazer? Quando eu fazia a parte só defensivos, que eu trabalho só com insumos, venda de insumos, eu vendo para o cliente. A gente está fazendo uma parceria de ganha-ganha. Eu ofereço ao produtor um produto que ele vai ganhar com esse produto. É o ganha-ganha. Está entendendo aqui, Walter?
Perfeito.
A partir do que eu começo a mexer com originação de grão, eu já tenho na parceria de ganha-perde.
De fato, é verdade.
Certo? Então, aí o meu relacionamento com o meu produtor, eu já começo a mexer, eu quebro a minha missão daquela, que é eu ter maior rentabilidade para o meu cliente. Eu tenho que dar a melhor oferta. Eu já começo a quebrar. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente essa análise. Porque se o cliente, ele quer, nós vamos para o ganha-perde, ele vai querer ganhar mais, eu quero ganhar mais também. Então nós vamos ficar brigando. Então já não tem um bom relacionamento com o meu cliente.
Dá com uma mão e tira com a outra, né?
Exatamente. Então isso aí foi um ponto muito forte que não fizemos, ainda não estamos fazendo. Nós não trabalhamos. Novamente começamos a estudar de novo isso aí e isso nos deixa muito preocupado. Em primeiro lugar, vamos supor, vou dar um exemplo para você, Valdir. Se eu estou com o meu cliente, eu estou só sendo reconhecido por um cara que é parceiro, eu sou participo do negócio, ele joga frango comigo, porque eu estou dando vantagem para ele, estou dando melhoria para ele no trato, porque a gente está negociando insumos, né? Ele está vendo vantagem nisso, né? E não há um diferencial, muitas vezes, de preço muito alto, ele seja meu cliente e meu parceiro. Então, ele tem a parceria do ganha-ganha, ele fica comigo. A partir que ele ficar, nós discutindo lá que o quanto que ele, eu dou desconto para ele, ou menos desconto, eu pago mais pelo produto dele, aí sim que eu estou na parceria do ganha-perde. Você gostaria de ter uma parceria, vou falar, eu perco, você ganha, eu ganho, você perde? Ninguém quer fazer essa parceria. Fazer a parceria certa, eu ganho e ganho. Aí nós vimos o seguinte, que mesmo das pessoas, mesmo que você tenha aquela tua amizade forte, um relacionamento forte, no momento lá, pode acontecer lá que ele quer, porque o fulano de tal tá pagando a mais para mim, o ciclano tá pagando a mais, descontou a mais, aí começa a nossa briga. Aí vem a história de troca, né? A gente faz
os
a
barter,
troca.
Né?
E os barter aí, dá um pouco. Nós estamos brigando até o insumo, que é um insumo que era trazia boa solução para ele, eu não posso mais brigar com ele. Então, nós não mexemos com essa parte de insumo com originação de grão. Por isso nós especializamos em vender defensiva agrícola por enquanto. O Perfeito. Parte está aparecendo, vai estar aparecendo bastante, já começou a surgir, muitas vezes até sentimos até a falta dele. Se nós fizermos o BARD, não é nós que vamos fazer, eu vou ter que fazer junto com o meu fornecedor, porque eu não sou o dono do produto. A boa parte desse valor desse produto não é nosso. Eu tenho uma décima parte desse valor. Como é que eu posso fazer um negócio bom numa troca que eu tenho a mesma participação? Por isso que eu tenho que pegar os meus parceiros, que meus fornecedores, tá? De fazer um programa, um projeto que a gente faça essa troca para aquele produtor que quiser fazer o barco, aquele que achar interessante fazer. Porque muitas vezes eu tenho a boa maioria dos nossos clientes aqui, não é, só faz poucos barcos. Eles têm a maneira de conduzir, a gente tem uma seleção muito boa de produtores aqui, que a maioria, dificilmente, eles fazem o barco. São pouquíssima parte que eles fazem.
Paulo, uma curiosidade. Hoje, sim, em termos gerais, quantos hectares hoje vocês atendem, comercialmente falando?
Eu estou com 4 lojas. Eu tenho uma em Londrina, uma em Alvorada, Apucarana e Faxinal. Ah, eu estou no mundo aí de 200 mil hectares, mais ou menos, se eu não me engano. Me falha a memória.
Quantas pessoas atendendo esse mercado para você? Quantos colaboradores você tem? Entre funcionários, vendedores, administrativo, tudo?
Ah, eu tenho mais de 100 famílias.
Que beleza, hein, cara?
Então até é bacana a gente falar nisso, Valdir. Esse tempo atrás nós fizemos uma governança societária, né? E até os sucessores. Aí fizeram uma pergunta para mim, da consultoria. Falou, Paulo, por que você está fazendo, quer fazer a governança societária? Qual a tua meta, né? Qual foi o objetivo? Eu falei assim, meu amigo, quando nós montamos a AgroRara, né, claro, nós montamos para 4 famílias, a união dos 4 irmãos. Eu tinha que ter onde eu vou me sustentar, minha família, como eu vou educar meus filhos, eu tinha que ter uma fonte de renda, que é, nós montamos a AgroRara, essa é a... para cuidar de 4 famílias. Aí ele falou assim, mas você já não está sustentando, já não ganhou a vida? Já não está pronto? Você já chegou a tua meta. Mas por que você quer mais? Ele falou assim, antes era 4, agora são mais de 100 que eu tenho que cuidar. Eu não posso largar isso aqui. Essa empresa não pode morrer mais, ela tem que ficar. Com os raras, sem os raras, ela tem que seguir. Porque eu tenho que ter um respeito com meus colaboradores, que estão aqui com nós até hoje, tem gente que desde o início está aqui com nós, tenho respeito por ele, dos nossos fornecedores que acreditaram no nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho, que nós estamos fazendo ainda, pela solidez, e os clientes também, que estão acreditando em nós, porque ele precisa de uma mão amiga, nós estamos juntos aqui, então ele precisa de apoio, precisa de tudo que precisar, então ele sabe a quem apegar. Eu não posso deixar largado isso aqui. Por isso que eu estou fazendo essa governança societária, para a gente fazer toda, para ter essa longevidade. Eu quero perpetuar essa empresa. Se alguém da família vai tocar, eu não sei, depende da capacidade deles, mas ela vai ter que ficar, ela não pode parar. É assim que nós pensamos aqui, tá?
Que legal, cara. Ô, Paulo, evoluindo um pouco mais aí, eu tenho uma curiosidade, mas uma pergunta que até estava conversando há alguns dias atrás com o Nogara. E a gente sabe que hoje a agricultura, os agricultores estão ávidos por inovações que os ajudem a vencer os desafios que enfrentam. Então, quando a gente fala nisso, os avanços das tecnologias habilitadas, principalmente para informação e coleta, aumentam a cada dia de velocidade e de necessidade. Vocês estão num projeto que o Nogaragon comentou, vamos chamar de projeto Agro 4.0?
Isso, Agro
4.0. Comenta um pouco sobre isso, essa questão de inovações, isso realmente tem ajudado os produtores, e como é que é este projeto de vocês?
Ok. Vou dizer, antes de mais nada, eu gostaria só de dar uma complementada na tua colocação.
Pois não.
Do caso dos destruidores.
Tá, pois não.
Tá? O que está acontecendo no mercado hoje? Bom, toda essa euforia do agro, a gente deles, essa política falando que o agro é a salvação do mundo, né? Você vê, o Brasil hoje vai ser o celeiro do mundo, já é o celeiro do mundo, né? Vai ser, e não tem onde que crescer mais, então o mundo olhou para o Brasil. olhando para o Brasil, então a salvação é o Brasil e aqueles engravatadinhos que ficam atrás da mesa, que vê negócios de ganho financeiro, etc. Tal, e abriu um novo negócio aqui no Brasil, dizendo que a distribuição de insumos agrícolas, a rede de distribuição de insumos. E vieram um monte de fundos de investimento aqui para o Brasil. Tanto que vê que eles estão comprando várias redes de distribuição, aumentando e fazendo uma grande empresa de distribuição de insumos. Bom, vendo isso, o que, que nós enxergamos isso aí? Tudo já chegando na tua resposta que você quer aqui, tá?
Pois não.
Só que eles estão vieram para cá, dizendo que um baita do negócio, um faturamento de agroquímica aqui na face de 11 milhões e meio a 12 bilhões e meio de dólares, é o faturamento do Brasil de insumo. Então acharam um grande mercado e um grande negócio para investidores. E aí vamos lá, vamos aumentar uma rede. Então fizeram um investimento para comprar distribuição de insumos aqui. Só que aqui, que eu, na volta de novo, lá atrás, que eu falei da nossa missão de relacionamento produtor, da maior rentabilidade, e para isso, eu preciso de gente boa. Meu colaborador ele tem que ser bom profissional, senão eu não consigo. E sempre ouvi falar, quem vai perpetuar no mercado, aquele que presta o melhor serviço. Não é isso que nós falamos? Sempre, a empresa que prestar o maior serviço para o teu cliente, ele vai ficar no mercado, e aquele que não prestar serviço, bom serviço, vai estar fora. Isso sempre me motiva na minha cabeça. E vendo esse pessoal hoje, fazendo esse crescimento que estão fazendo, investimento, aportando, depois para ele ser vendido, essa é a grande verdade. Eu vejo o seguinte, distribuidor, ele não tem que crescer horizontal. Distribuidor, o que ele tem que ser forte? Ele tem que ter logística, fazer logística bem feita, tem que ter agilidade, e tem que prestar um bom serviço. Ele tem que crescer vertical, não horizontal. Porque se eu cresço muito horizontal, eu tenho problema de colaboradores, um melhor profissional, como é que eu acho um bom profissional, isso me encarece bastante. Então eu vejo que se eu prestar serviço, um bom serviço, eu vou me perpetuar no mercado. E agora, com a entrada da agricultura 4.0, ela me permitiu enxergar melhor do que eu não conseguia enxergar lá atrás, que a gente prestava um tipo de serviço, uma coisa que havia uma necessidade de eu começar a ter maior conhecimento e eu não conhecia porque eu estava atado, não tinha nada. Então a agricultura 4.0 veio, novamente eu falo, veio na hora certa, de novo para mim, conhecendo até o Francisco Nogara, que é nosso colega aí, que você já falou com ele, né? E nós estamos fazendo... Nós estamos descobrindo, assim, coisa maravilha, tá? Nós estamos resgatando coisa do passado que deixava de praticar, nós estamos trazendo de volta porque vieram com umas ideologias de vendas, né? Eu estou falando como na parte de distribuidores, que acabou o técnico, que para mim acabou o grande técnico de campo, acabou. Criaram-se homens de vendas no campo, não estão fazendo como nós tínhamos a época do conceito da própria Pioneer, que ainda permanece, parece ainda, na filosofia da Pioneer, prestar um bom serviço junto com o produtor, pé no barro, né? Agora, hoje, e também o Agro 4.0, se não tiver o pé no barro, também não vai resolver. Então, nós conseguimos unir a experiência, conhecimento, né? Jogar em prática, tá?
Entendi. Você sabe, Paulo, que você sabe que eu me candidatei aí, eu tô na filinha aí para ver se eu sou selecionado para ser um cliente de vocês aí no projeto, viu?
Você vai ser o nosso parceiro, Valdir.
Tenho certeza disso.
Valdir, você sabe como é que...
Paulo, eu compactuo exatamente o que você tá dizendo. Eu acho que hoje você ter acesso ao campo... contato com o produtor, você vai conseguir pelo seu e-mail, pelo seu zap, tudo bem, não tem problema nenhum, mas o relacionamento você vai construir, você vai fortificar, você vai alcançar com o seu produtor, que é a parte que é o nosso cliente final, através de prestação de serviço, através de confiança, através de, como você disse, pé no barro, de botina, não tem outra forma.
Então, porque hoje, você veja bem, hoje aqui que o esses até a gente brinca, esses yuppies, né? Fica falando, eles estão pensando só no financeiro. Ele não tá arrumando solução para o cliente, ele não tá para o produtor, né? Ele está vendo valores. Então, o que que fizeram? Os distribuidores que estão visionando, principalmente as partes de investidores, o que que ele olha na testa do produtor? Ele vê e fala, quantos hectares ele planta? Ele tem X%, X reais para mim faturar dele. E não é assim que nós vemos.
Verdade.
Tá? Então, ele vê assim. Então, o que que está? Eu acho que está havendo uma troca de valores, Valdir. O pessoal estão querendo colocar faturamento em cima do que melhor atendimento, tá? Então, para mim, eu fico satisfeito do meu cliente, ele tá comprando de mim, fazendo negócio comigo, e ele ganhar mais e falar assim, poxa, Paulo, você me dá uma mão muito grande para mim, eu tô produzindo mais por isso, por ela, para tua razão e tal. É o que nós temos feito isso aí. Não é não fazer ele pagar menos R$1, R$2, R$5 com o preço de um defensivo agrícola. É isso que nós estamos querendo mostrar para ele, que hoje, com essa nossa nova técnica que nós estamos fazendo hoje, que muitas vezes estão investindo mais no lugar errado. Essa grande, a grande, tá? Ontem mesmo eu visitei dois produtores mostrando todo o nosso trabalho, serviço, mas falou, aqui você tem uma coisa de anormalidade aqui, nós vamos ter que investigar, aqui a planta está morrendo mais cedo, né? Falou, como é que você sabe? Não, por isso a gente trabalha numa imagem, tem muita técnica aqui, né? A gente conhece, eu resgatei a tua safra de seis safras anterior, né? 3 anos atrás, eu já resgatei a safra, eu conheço o histórico. Falou, está acontecendo? Não, aconteceu o meu realmente aqui, aqui morreu, não sei o quê. Falou, que o senhor sabe o que é? Falou, não sei. Eu com a imagem não sei, mas eu sei que tem um problema lá. Nós vamos investigar. Aí já mostramos a situação de outros colegas dele, né, que tenha feito assim, ó, né, detectando isso aqui, o nível de produtividade dele, a variação entre local, nós normalizamos. Então você não tem mais tanta mancha no solo, né? E aqui tem esse problema, aqui, principalmente no norte do Paraná, que foi uma região de café, de várias culturas. Então houve um trabalho muito desequilíbrio, sabe, Jorge? Eu não conheço o Cerrado, como é que é o Cerrado, mas aqui tem muitas manchas de solos, de fertilidade, de maus tratos, né?
Aqui também não é diferente, não. Apesar de ser uma exploração talvez um pouco mais recente, né? Se no Paraná se cultiva há 60, 70 anos, aqui no Cerrado se cultiva há 30, 40 anos. Mas os problemas são os mesmos. O que a diferença, lógico, é de solo, tem todas as diferenciais de ecossistema, né? Vamos chamar assim. Porém, aqui o que muda é a escala, que aqui as coisas são maiores, as áreas são mais extensas, mais planas. É só isso. Não vejo que não há. Há os mesmos desequilíbrios, os mesmos desníveis, talvez numa escala maior.
Certo. Valdir, então, você veja bem. O pessoal, quando coloca o agrodigital, né, vamos dizer assim, você veja bem, esse pessoal vê uma forma diferente, né? Eles veem como forma de vendas, né? Simplesmente venda, né? Eles não estão vendo a situação do que ela pode ganhar agronomicamente, né? Então, esse programa nosso, o AgroEvox, a gente fala o seguinte, são a tecnologia digital com a tecnologia agrícola. Nós conseguimos engrenar as duas juntas. Tá? Você tem, na verdade, são troca de conhecimento com a nova tecnologia.
É a integração entre digital e agrícola.
E agrícola, tá? Aí que eu vejo que a grande importância, novamente, de falar do gente brinca, né? Dos agrônomos raízes, entendeu?
Uhum.
Com o de hoje. Né? Aí sim, por isso que eu falo. Então, o jovem hoje ele tem o conhecimento digital, certo?
Certo.
E nós, velho, temos um conhecimento agrícola, tá? Então, até o jovem hoje, ele pode ter até o conhecimento, mas só que ele não tem habilidade.
É verdade.
Tá? Então, é isso que nós temos que colocar. Por isso que eu falo, nós temos que, novamente, troca de valores, né? eu acho que nós temos que ter habilidade. Não basta só ter o conhecimento, nós temos que ter habilidade. Conhecimento, para mim, que nem o Nogara fala, né? Conhecimento pode ser um dado. Agora eu tenho que tirar uma boa informação disso.
E é onde entra. A sequência disso é até bem bacana, né? Na teoria, né?
Isso.
Você tem dados, desses dados você tira informação. Na construção dessas informações você adquire conhecimento.
Exato.
Mas se você não juntar habilidade, você não conquista sabedoria.
Exatamente. É isso que a gente quer dizer mesmo. Então, não basta ter conhecimento. Entendeu? Então, por isso que essa ferramenta, eu vejo, todo mundo fala assim: ah, Paulo, essa ferramenta é agricultura de precisão. Não vou falar precisão, mas ela é parecido. Eu acho um pouquinho melhor, porque de monitoramento, é de investigação, ela é de tudo. É, porque quando nós criamos ela, na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção foi na época, a gente trazia muitos profissionais aqui, pesquisadores, trazendo novas tecnologias, apresentava para os produtores, fazia reunião com 180 produtores, colocava numa sala. Aí vinha um produtor que fazia uma técnica, fazia aquilo, de reduzir o tamanho da planta para lá. Aí tal, beleza. Saí todo mundo, nossa, ficaram tudo impressionado e tal. Saí daquela sala, não se falava mais. Não se praticava mais. Por que isso aí? É questão de mudança. Nós somos resistentes à mudança. E se você não tiver alguém do teu lado para fazer essa mudança e provar que essa mudança é verdadeira, ninguém vai mudar, Valdir. Ninguém muda. Então, o que precisou? Precisou alguém do lado do produtor, né? É isso que a gente vai fazer.
Que bacana.
Eu estou capacitando o meu pessoal para fazer esse acompanhamento de troca, né, de informação, de para poder trocar isso aí para a gente levar. E estamos chegando, estamos conseguindo, né? Devagarzinho vamos chegar aí.
Paulo, que legal, cara. Muito bom, muito bacana. Como que a gente aprende, reaprende tantas coisas, a gente resgata tantos valores, como você bem, com muita propriedade, disse, que nem tudo é digital, nem tudo é só financeiro, nem tudo é simplesmente uma troca de favores, né? Tem que haver contribuições sempre visando ganha-ganha, obviamente, mas que seja sustentável, que lhe dê sustentação no sentido de negócio, de produção, de trabalho, de informação útil, né? Para que isso realmente gere em maior produtividade, em maior rentabilidade e em fortalecimento do relacionamento com o produtor e com o meio agrícola.
É verdade.
Paulo, nós já estamos com 50 minutos, que beleza, cara. E eu deixei a pergunta mais fácil para o final, né? Você lembra que eu te falei. Não. Nós já estamos chegando no final do nosso bate-papo. E aí eu queria deixar para ti o seguinte questionamento, tá? Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria e o quê?
Convencer, Valdir?
Você é um mágico, você vai assim, eu vou poder chegar naquele fulano, naquele ex-presidente, naquele ex-jogador de futebol, ou naquele imperador romano e falar, cara, você devia ter feito coisa diferente, seria isso. O que seria?
Valdir, eu não vou relacionar especificamente quem. Eu acho que eu vou tentar jogar no meio geral.
Joia, fica à vontade.
É, eu vou fazer o seguinte. É o que está acontecendo no nosso atualmente. Nós estamos prevendo muito o futuro, principalmente quando vem essa parte digital, né? Estão prevendo que o mundo vai ser desse jeito, o mundo não vai ter mais carro, não vai ter isso, nós vamos comer carne, sabe? Fazendo uma coisa assim, gente, o mundo e o pessoal duro, que o pessoal estão querendo viver esse mundo que estão desenhando para nós. Então eu diria o seguinte para todo mundo, tá? Vamos olhar um pouquinho as pessoas que nos ajudaram lá no passado. Nós temos que ver nossas raízes, entendeu? Eu gostaria de, se for para falar alguma coisa, gostaria de voltar lá para trás. Voltar para trás, não. Encontrar todas as pessoas que me ensinaram a viver, como é que eu tenho que viver, né? Lembra daquele ditado que a maior faculdade é o pé do velho?
Yeah.
Eu levo isso no pé da letra. Eu hoje agradeço todas as pessoas com quem eu convivi, com quem eu aprendi, né? E eu estou vencendo a vida agora por esse ensinamento, e eu construí meu futuro com o ensinamento deles, ensinamento da passagem que eles fizeram, as dificuldades que eles tiveram, qual a superação que eles conseguiram com isso, tá? E eu levei isso comigo, eu trago isso comigo. Então, o meu futuro, quem construiu fui eu construir. Então, e para os meus filhos, eu também estou fazendo, não vou deixar um futuro, não vou prever um futuro para os meus filhos, eu vou preparar ele, que ele construa o próprio futuro dele, para ele poder vender, porque ele sabe, ele que vai decidir o que ele vai viver. Você veja hoje, porque eu falo assim de hoje, quantas pessoas, quanta gente, quantas empresas que os pessoal construiu e falou, vou deixar isso para o meu filho, fez um monte de estudo, preparou, depois que ele chega, aí o filho chega para o pai e falou, pai, esse negócio não serve para mim. Eu já vi muito cara frustrado com isso, Rodrigo. Eu estou vendo ainda muita frustração. O cara fala assim, poxa vida, Paulo, eu construí essa coisa aqui e não tem sucessor. Por quê? Ele quis construir um futuro para o filho dele. Tá? Eu acho assim, quem tem que construir o futuro é o próprio filho. Então, meu filho hoje, meus filhos, meu sobrinho, né? De uma maneira que nós estamos trabalhando aqui, eles estão trabalhando junto com nós. Se eles tiverem a vontade de trabalhar, se eles acham que é interessante continuar com a empresa, eles vão continuar com a empresa, eles vão continuar só com pela capacidade deles, se ele tiver a condição de tocar, tá? Então hoje o meu filho tá encaminhando para isso também, ele está junto com nós, eu tenho dois sobrinhos junto com nós dentro do grupo, estão sentindo isso, então estão sentindo na pele o que é, mas só que a gente preparou, não vendi ilusão para eles, tá? Ele sabe o que ele tem que fazer, se ele for ficar na empresa, qual a responsabilidade dele, as mudanças que está havendo, que ele tem que entender isso aí, começar a participar disso aí. Hoje, até hoje, meus filhos, nesse meu novo projeto que a gente está fazendo no Agrovox, ele vem e já começa a buzinar na minha cabeça. Ele começa a falar também. Fala, opa, essa visão que eu estou vendo bacana, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu concordo com você. Então, quer dizer, eu não estou vivendo, então o pessoal que está fazendo hoje está vivendo muito na frente, mano. E está esquecendo os ensinamentos nossos lá de trás. Novamente eu falo, as nossas raízes. Tá? Por isso que eu falo, essa história que o pessoal fala do agrônomo raiz é uma grande verdade, entendeu? Eu vejo que muitos técnicos hoje não sabem nem que é princípio ativo, nem sabem nem fazer uma composição de produtos junto para combater uma certa praga ou curar uma doença.
É verdade.
Certo?
É verdade.
Tá, então, eu vejo nesse sentido. Então, eu falo assim, chamar o cara lá do passado, falo assim, puxa vida, ele tem um ensinamento. Eu gostaria de aprender o que a vida que ele teve, assim, essa dificuldade.
Né? Paulo, estamos finalizando então, e eu gostaria novamente agradecer a sua participação. Você sabe que aqui é uma arena aberta, qualquer momento, inclusive vamos, quem sabe no futuro breve aí possamos eu, você e o Nogara bater um papo mais detalhado sobre o projeto Agrícola Digital que vocês estão estruturando, estão já operando, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento e passo a última palavra aí para ti.
Rodrigo, a conta dessa nossa conversa, desse novo programa, está aberto para nós estar conversando aí. Eu falo para você, cada ano que a gente conversar, a gente vai ter novidade, tá? Porque esse programa aí que nós estamos vendo, aí que nós estamos fazendo, cada ano que passa, a gente aprende uma coisa diferente. Uma, duas, três coisas diferentes. É incrível como é que nós estamos descobrindo. Então, com certeza, a gente vai falar com você.
Que bom.
Bem, Valdir, o que eu podia ser agradecer a você pela oportunidade aí de a gente estar falando. Não sei se eu vou conseguir transmitir alguns conhecimentos, entendeu? Mas foi uma satisfação muito agradável e você poder compartilhar a nossa vida, o ensinamento, o que você está fazendo, parabenizar para você também pelo esse todo belíssimo trabalho, onde você está fazendo a interação de conhecimento entre os amigos e outras pessoas, né? Porque eu falo assim, né, Valdir? Nós aqui no mundo, nós estamos de passagem e nós temos que marcar essa passagem, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que você está fazendo, é muito, muito bacana, como nós fizemos lá atrás. Eu, novamente, só uma questão de recado, já falei para o grupo, né? Nós viemos aqui no mundo aqui com uma... não só de passar, mas nós tivemos alguma missão. Você tem que fazer alguma certa missão que faz. Eu sempre elaboro que eu fico orgulhoso, né? Nós ficamos orgulhosos pela missão que Deus nos deu para nós. Deus deu a missão lá para o professor ensinar, transferir ensinamento, conhecimento, deu uma missão para o engenheiro criar uma cobertura, um abrigo para nós, melhorar as estradas, para melhorar a comunicação, né? E trouxe o médico para salvar a vida, cuidar da nossa saúde. Essa foi a missão dos médicos. E nós, do agro, os agrônomos, quem participa do agro, ele nos deu uma coisa bastante sagrada, que é a produção de alimento. Essa é a coisa mais sagrada do mundo, é onde que nós estamos fazendo, e nós temos uma missão muito forte, que pela projeção que eles falam, que nós temos que dobrar a nossa produção e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade e conservar esse mundo aqui por nós, para quem fica para lá na frente. Então, nós temos uma missão muito forte, é muito bacana o que você está fazendo, transferindo esse conhecimento, que outros que virão, que vão nos substituir, que ele tem esse ensinamento que de todos que estão falando no seu depoimento aqui, nesse momento, para ele jogar à frente e terá que ele também tem que fazer o futuro que está chegando. Tá, meu muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e poder transmitir algum conhecimento aí para todos.
Obrigado, Paulo.
Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!